Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Uma conversa franca sobre os principais assuntos da universidade. Começa agora, Unicamp Direto ao Assunto. Uma produção, Rádio Unicamp. Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do Unicamp Direto ao Assunto. Eu, Jefferson Barbieri, converso mais uma vez com o professor Marcelo Nobel, reitor da Unicamp. Marcelo, mais uma vez, obrigado, né? Eu acho que na esteira de todo esse processo que a gente vive, de falar sobre a questão salarial tudo, é uma questão que impacta bastante e que acaba sendo motivo de muita discussão, foi também essa questão do aumento, né, que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deu no teto salarial dos servidores públicos, né, desvinculando do salário do governador, né, e passando para aquilo, para os salários dos desembargadores, né. É um processo aí que tem aí como duração 4 anos para atingir isso, né. Ou seja, hoje a gente sai de 21 mil para aproximadamente 30 mil e pouco, R$30.500. Queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é que é o impacto que isso vai ter nas contas da Unicamp e como é que a universidade vê esse processo.
Bom, isso é a aprovação do que foi chamado a PEC 5, né? É uma mudança na Constituição do Estado de São Paulo, desculpem, e que realmente causa muita discussão e, para variar, fake news, né? Um monte, tem até sites, né, falsos aí aparecendo, tem um monte de coisas que surgem na esteira dessa questão, principalmente aí contaminada pela essa questão da database. É por isso que é importante esclarecer. Essa proposta de emenda constitucional, ela prevê um escalonamento, né, desse teto salarial. Primeiro, vale lembrar que o teto é um dos... Era, em São Paulo, mantido pelo governador aí num patamar muito baixo, muito mais baixo do que ele eventualmente era, para eventualmente como mecanismo usado pelo governo para segurar as próprias contas do Estado. Era um dos tetos mais baixos do país, ou é ainda, né? Porque ainda não mudou, só perdendo para o Espírito Santo. E sendo que São Paulo é um dos estados mais mais caros, né, de viver, né, que tem um custo de vida muito elevado. Veja que a situação foi pensada, discutida, e temos aí não só os professores e funcionários aqui da Unicamp nessa questão, mas também diversos funcionários do Estado que vivem essa situação. Na Unicamp, essa mudança de teto vai provocar, claro, um impacto no nosso orçamento. No primeiro ano, é zero. Porque o teto prevê que no primeiro ano fosse aí um percentual, que, se não me engano, é 60% do salário aí do desembargador. E, 71% nos 12 meses imediatamente posteriores. Eu errei. Depois, 80% nos 12 meses seguintes, 90% no terceiro ano e 100% no quarto ano. Então, considerando que 71% é muito próximo ao teto atual, o impacto nos primeiros 12 meses será zero na Unicamp, zero. O segundo ano teremos um impacto que hoje, não, nos dados de hoje, representa 0,7% da nossa folha. No terceiro ano será 1,2%. E, finalmente, no quarto ano, ou seja, em junho, daqui a 4 anos, chegará a 2,2% total. Então, esse é um impacto que será bastante escalonado e como tem um ano sempre de previsão, dá para prever no orçamento e considerar isso no orçamento de maneira adequada. Mas, naturalmente, no momento de discussão da data base, muita gente diz, mas não, por que, que vai aumentar justamente quem está no teto e não põe esse dinheiro para quem está no piso, né, digamos assim? É importante lembrar que, primeiro, não é um aumento, né? É uma diminuição gradativa no corte de salário de pessoas que fizeram a sua carreira na universidade pública, que dedicaram a sua vida ao serviço público e que hoje, dentro da sua carreira, estão com salário cortado. Então, é simplesmente uma diminuição no corte que está ocorrendo. E é importante destacar isso, porque é da Constituição do Estado, não tem como, e nem acredito que seja realmente benéfico para a Unicamp, não realizar isso. Acho que é uma coisa positiva para a Unicamp ter os salários valorizados, uma carreira que realmente seja valorizada. E muita gente diz, bom, mas e aí? Foi dado um aumento de 1,5% e isso vai provocar um aumento de 2,2%? Bom, vale lembrar que agora o impacto é zero. Nós estamos aí, naturalmente, torcendo para que a economia, de fato, melhore, que a gente possa dar aumentos melhores e maiores no futuro e, com um planejamento, a gente permita que a situação se equilibre e que funcione. Isso nos dará tempo necessário para que isso ocorra.
Bom, Marcelo, foi bom você esclarecer isso, na verdade, porque muito do que a gente escuta, e eu observo por aí, é justamente isso, ou seja, que as pessoas estão tendo um aumento maior do que esse 1,5%. Isso já acabou de esclarecer. E outro ponto importante, você falou da questão da carreira, mas você vê que são muitos docentes que se dedicaram anos e anos, não estou falando da questão administrativa, mas são docentes que se dedicaram vários anos e que são responsáveis por formar muitos, né, muitos recursos humanos que estão no mercado hoje. Né?
Jefferson, não é só isso. Veja duas coisas. Primeiro, que você coloca, desestimula docentes que estão no auge da sua carreira, muitas vezes, e que já tem tempo para se aposentar. Fala, bom, eu estou no teto, vou seguir para quê? Que buscam outros trabalhos. Tem muita gente já, infelizmente, aceitando ofertas no exterior.
Sim.
Em federais, as próprias federais estão com um salário maior que o nosso. Então, a gente tem situações até esdrúxulas, né? Que uma cidade como São Carlos, que tem uma federal de um lado da estrada e a USP do outro lado da estrada, e a pessoa eventualmente tem que prestar um concurso, vai escolher aonde hoje em dia, né? Então, essas situações são complicadas. E principalmente, ao colocar um teto que é arbitrariamente colocado por motivos políticos, por uma situação aí muito específica do próprio Estado, o que, que acaba acontecendo? Você nunca sabe qual será esse teto.
Sim.
No próprio governo que tivemos, aí, que está acabando, durante o período do governo Alckmin, por exemplo, a inflação total do período foi 54% e o teto aumentou 18%.
Sim.
Essa que é um pouco a realidade. O que, que acaba acontecendo? Você desestimula jovens talentos que eventualmente poderiam ser atraídos para a Unicamp de buscar uma carreira acadêmica, pelo menos aqui. Hoje em dia, se a pessoa tem condições de entrar aqui, tem condições de entrar em qualquer boa universidade do mundo.
Perfeito.
E então, quem é que vai escolher a Unicamp, a USP, a Unesp como lugar da sua carreira? Então, temos que pensar nisso pela própria excelência da universidade pública. Nós temos que valorizar, sim, a universidade pública com os melhores salários possíveis para todos, para os docentes, para os funcionários, lutar por mais recursos, organizar a própria gestão para otimizar os recursos que nós temos, diversificar esses recursos, ou seja, nós temos um trabalho imenso para fazer, mas não é cortando o salário e cortando as carreiras que a gente vai conseguir isso. Pelo contrário, nós temos que lutar para que as carreiras sejam cada vez melhor remuneradas em todos os casos. Acho que esse é um recado importante.
Vale lembrar que alguns deputados utilizaram isso como argumento para votar no aumento, justamente essa fuga que acaba acontecendo das universidades públicas paulistas, né? Esse foi um dos argumentos utilizados para se votar esse justamente porque estão percebendo que vai ter uma perda muito grande, né, em termos de qualidade de mão de obra dentro da universidade.
Principalmente já estamos sentindo nas áreas que são mais competitivas, na medicina, na computação, já está ocorrendo isso. E as universidades públicas paulistas são um patrimônio da sociedade que nós precisamos defender. Uhum. Outro detalhe que é importante, que a própria carreira acadêmica é uma carreira longa, difícil, né? Você escolhe, por exemplo, seguir a carreira acadêmica, você precisa fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, outro pós-doutorado, geralmente 10, 15 anos de formação antes de ingressar em algum emprego. E no momento que essas pessoas ingressaram, optaram, né, por seguir um serviço público que tinha umas regras muito claras e muito determinadas, e sabiam a carreira que escolheriam. E às vezes essas pessoas passaram 25, 30, 35, 40 anos no serviço público, e não é justo que essas carreiras, os salários sejam cortados. É uma questão de realmente de manter, né, um compromisso com as pessoas que dedicaram a sua vida para fazer esta universidade e as outras universidades públicas do Estado serem o que são, né? Com todos em conjunto. Sei que neste momento de discussão de database, de aumento e tal, cada um olha para o seu bolso, para a sua situação, mas nós temos que pensar no geral, na universidade como um todo e no que representa essa situação se a gente deixasse passar. E acho que é importante que todos sejam esclarecidos sobre isso.
Perfeito. Marcelo, obrigado mais uma vez. Nosso tempo está se esgotando. Estamos encerrando mais uma edição do Unicamp Direto ao Assunto, com os trabalhos técnicos do Otávio Augusto. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço a presença do professor Marcelo Nobel aqui nos estúdios da Rádio Unicamp. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para webradio@sec.unicamp.br ou pelo nosso telefone 19-3521-2063. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado a todos e até lá. Termina aqui Unicamp Direto ao Assunto. Uma conversa franca sobre os principais assuntos da universidade. Voltaremos na próxima semana.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.